Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV, ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan, pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala galera, estamos chegando dia 5 de janeiro de 2022, quarta-feira. Vamos falar do seu time do coração, Copa São Paulo de Futebol Juniores. Um apelido melhor que o outro também nessa Copa São Paulo, como sempre, né, Pedro? Tudo beleza, não, Pedro?
Como toda a temporada, toda a edição, meu caro Fausto Favara, muito boa tarde para você. Bem-vindo de volta. Muito
obrigado.
Das férias.
Grande ano
aí,
a todos.
Curtiu bastante aquele começo de ano já agitado com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E vamos trazer aqui no Camisa 10 os principais destaques. O cardápio de jogos de hoje é a copinha que não para, Fausto.
Um excepcional ano de 2022. 2022, anos da Copa do Mundo. E quando tem Copa do Mundo, a Jovem Pan não entra pra brincar, né? A Jovem Pan sempre com grandes coberturas em grandes Copas do Mundo, faz parte da história da Pan. Tivemos Copa São Paulo de Futebol Juniores e ontem tivemos um monte de jogo. Vamos começar?
Vambora. A lista é grande.
A lista é enorme, ó. Vamos lá. Jaguariúna, 0. Bragantino, 6. Bahia, 2. Atlético no Mato Grosso, 2. Fluminense, 1. Jacuipense 0, não é só apelido, Pedro.
É tipo toda parte.
É tudo que é lugar do Brasil. Fortaleza 6, Concórdia de Santa Catarina 0, Internacional 2, São Raimundo 0, Corinthians 2, Resende 1, Pedro Marques.
E olha só, meu caro Fausto Favara, temos aqui também os jogos de hoje. A meninada que veio do Brasil inteiro, pegou ônibus, passou o Natal aí pelas estradas.
É perrengue,
nós temos
não é fácil,
aqui os jogos de hoje da Copinha. Vasco da Gama e Lagarto às 11 horas da manhã, às 13h15, Ceará e Bragantino do Pará, às 15h15, Palmeiras e Açu, no mesmo horário, Coritiba e Real Brasília, lembrando que hoje é a estreia do Palmeiras contra o Açu, Andira versus Atlético Mineiro, às 17h15, às 19h30, também tem a estreia do São Paulo contra o CSE, o Cruzeiro, nesse mesmo horário, pega o Palmas. E fechando o dia de hoje de Copinha, às 21h45, tem o Flamengo que pega o Forte Rio do Bananal, meu caro Fausto Favara.
É, o Vasco da Gama tá jogando, né? 11 horas da manhã. Meio de dois, já o Vampeta estará conosco, meu parceiro velho. O Vamp estará campeão do mundo. Ano de Copa do Mundo, temos um campeão do mundo há mais de 7 anos aqui conosco, né? Juntos aqui na Jovem Pan. Ano de Copa do Mundo no Catar e a Jovem Pan fará uma mega cobertura.
E o Pedro... Vamp tá torcendo pelo Hexa.
O Vampeta é o cara que mais torce por um título mundial, né? E eu acho que esse ano aqui não vai escapar. Vai dar Brasil. Comecei confiante o ano. Tem que começar assim mesmo. Né?
Alto astral,
pra
em
todos
cima.
Nós, excepcional um título mundial. E eu tenho certeza que o Vamp tá nessa torcida também. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, Pedro? Vamos começar falando do tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube? O Giovanni Chacon vem aí falando do tricolor. Depois a gente vai falar muito a respeito do Luciano. Fala, Chacon!
Fala pessoal ligado aqui no Camisa 10, um abraço para vocês, pois a equipe do São Paulo continua ativa no mercado de transferências. E se for olhar num pacote geral, já é a equipe que mais investe nesse ano de 2022, ou pelo menos para a temporada 2022, no futebol paulista. E tem aí a chegada do seu quarto reforço. Já são 3 né, anteriores, que vocês já sabem muito bem, Rafinha e Alisson chegaram da equipe do Grêmio e também o Jandrey, que estava no Santos, não foi muito aproveitado e agora chega também ao tricolor paulista. E agora é a vez do Patrick, meio campo, né, volante também, meia, e já atuou pelo lado esquerdo na ponta, mais avançado. Patrick, o novo reforço da equipe do São Paulo Futebol Clube, assina em breve o São Paulo comprando 30% do passe do Patrick, coisa que vai custar aí para o tricolor cerca de €500.000. E claro, tem também a parte que também poderá pagar por mais 20%, aí cerca de mais €1.000.000. Aí mais pra frente, um pagamento que só começa a ser feito no ano de 2023. Patrick vem com opiniões mistas, mas se for para tomar uma maioria, a maioria positiva da torcida tricolor nas redes sociais. Lembrando que o São Paulo se reapresenta no próximo dia 10, próxima segunda-feira. Rogério Ceni, nesse momento, está na Granja Comari, onde está fazendo o curso da CBF para tirar a licença pró. Esse é o tricolor, que se reapresenta então na próxima semana e já começa a pensar no Campeonato Paulista.
Boa, tá importante. O Paulo precisa pensar em muita coisa
nesse ano. Planejamento para 2022. E a gente traz aqui a informação sobre o Luciano, que entrou no último ano de contrato. O tricolor paulista ainda não discutiu com o jogador uma possível renovação. É um atleta que é adorado pela torcida. Será que fica? Será que vai embora? Essa é a pergunta, né? Luciano, que viveu um bom momento com o Fernando Diniz e depois começou a dar aquela oscilada, várias lesões, perdeu vários jogos na última temporada. Luciano, camisa 11 do São Paulo. Fausto.
É um jogador que faz muitos gols, é um jogador muito prestativo dentro de campo, né? Marca, volta, jogador interessante, só que é aquela história, né? O Vampeta tá conosco aqui. Boa tarde, meu parceiro velho Vamp. Grande ano pra você, Vamp. O São Paulo precisa saber até onde pode chegar, né? O Luciano pode pedir o que quiser para uma renovação, mas o São Paulo tem que saber até onde consegue e pode chegar. E aí, Vamp, tudo bem, Vampeta?
Tudo bem, Fausto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, né? Prazer estar aí, ano novo chegando, né? Vida nova, os clubes se reapresentando. E o São Paulo precisa, né? Eu acho que o Luciano é um jogador interessante, um jogador que caiu bem com a camisa do São Paulo na troca pelo Everton, né? Que o Diniz pediu. Foi muito bem. A temporada passada teve problema de lesões, mas é um dos atacantes, um dos principais atacantes do futebol brasileiro, né? Principalmente com a camisa de São Paulo, ele foi muito bem. A temporada foi um pouco desgastante para ele, por um momento de lesões. E você pega aí, se provavelmente chegar o Patrick, né? Com a chegada do Alisson, você ter ali o Rigoni, o Caleri, né? O próprio Pablo, que parece que não vai sair, vai ficar, está querendo ficar. Eu sempre questionei assim, o São Paulo em relação a alguns plantéis do Brasil, e olha que o Campeonato Brasileiro você tem que fazer muita força para não ir nem para uma pré-Libertadores. O São Paulo que é tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, né? Fazer essa força, porque se você me falar que o plantel do Fortaleza, do América Mineiro, do Fluminense, que estão aí em pré-Libertadores, o Fortaleza foi direto, vaga direta, né? O Corinthians se acertou ali no finalzinho, na segunda parte do campeonato, com reforço, conseguiu uma vaga direta, mas o São Paulo era para brigar sim por uma vaga de Libertadores, ele que é um tricampeão da América, né?
Ô Pedro, o Luciano parece que tem sondagens do Oriente Médio, né?
Sim.
Ele tá com 28 anos de idade, o Vampeta sabe bem como que é a carreira de jogador. É carreira curta, né, Vampeta?
É ganhar o dinheiro agora, porque com 35,
aí que São tá. Paulo. Ele demonstra vontade de ficar no São Paulo, mas com 28 anos... É. Vindo uma bolada, né? Se realmente chegar essa proposta, é complicado pro jogador não aceitar, hein, Vamp?
Mas tem que ver a bolada, né, Fausto? Dizer, Oriente Médio, quanto que você ganha aqui? Aí ele, de repente, uma diferença de R$10.000, R$15.000 de salário para o Oriente Médio, é melhor ficar no São Paulo. Tem que ser uma coisa que compense mesmo, né? Como você falou, 28 anos, um atleta que na última temporada teve problema de lesões. No Grêmio também já aconteceu isso, no próprio Fluminense. Então, ele vai ver o lado dele, né? Mas se ele permanecer no São Paulo, é um bom, não digo nem reforço. É um cara que já conhece, é admirado pela torcida e já sabe qual é a camisa do São Paulo.
Acho que não é o caso do Luciano, mas geralmente quando vira o ano assim, tem time que, ó, você vai embora, você vai ficar, tal. Já tem time que monta esse planejamento. Acho que não vai ser o caso. O Luciano e São Paulo devem discutir a renovação nos próximos dias. E o Patrick, Vamp, rapidinho, você acha que o Patrick é bom reforço pro São Paulo?
Bom, o Patrick, né, a gente viu aí que teve uma polêmica aí na temporada passada, né? O Paulo Paixão, que foi campeão mundial, né, com a gente lá na seleção, era o preparador físico do Filipão, falou: o Inter aqui precisa dar uma chacoalhada no vestiário, muito jogador que está há muito tempo.
Não mentiu.
Não, mas isso é necessário. A mesma coisa, você pega a temporada do São Paulo, tem que dar uma chacoalhada. Chegada do Alisson, do Rafinha, do Jandrei, provavelmente se vir mesmo o Patrick, é um reforço. Eu acho que o Patrick joga muito, jogador dedicado, como o próprio Alisson, né? Vai dar uma balançada, porque o São Paulo tem que fazer alguma coisa. O São Paulo é um gigante do futebol mundial, principalmente aqui na América, né? Ficar de fora de competições importantes, isso gera um prejuízo financeiro para o clube, né? E jogadores acomodados. A verdade é que o São Paulo tem um plantel melhor do que muitos times aí da Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um elenco acomodado. E o Rogério Ceni chegando, eu conheço bem, joguei com ele na seleção, joguei várias vezes contra, né? Ele vai pegar agora a temporada começando, ele pegou a temporada já ali, o Crespo sendo demitido, e com o Rogério agora, esses caras vão ter que jogar.
E agora nós vamos falar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan do Clube Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Teve aí essa saída do Cuca, que ninguém esperava. Agora Jorge Jesus recuou nas negociações. O Galo entrou numa saia justa e quem traz as informações é o Vitor Boni.
Apesar do pedido de Diego Costa para deixar o Atlético Mineiro, a história do atacante com o clube alvinegro ainda não tem um final confirmado. Isso porque a diretoria do Galo ainda vê a situação do veterano de 33 anos como indefinida. E não houve conversas para sacramentar a saída do jogador, segundo informações do Globoesporte.com. Contratado em agosto do ano passado, Diego Costa entrou em campo 19 vezes pelo Atlético Mineiro e marcou 5 gols. Sua trajetória em 2021 foi atrapalhada por lesões em momentos importantes da temporada, como na disputa da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras e na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Enquanto vive a indefinição de seu futuro, o atacante segue em Madrid, onde tem residência e está mantendo o condicionamento físico. No setor defensivo, o Atlético ainda segue monitorando a situação do zagueiro Diego Godín, ídolo da seleção uruguaia e atualmente no Cagliari da Itália. O atleta de 35 anos teria sido o nome escolhido pela direção do Galo para substituir o paraguaio Júnior Alonso, que está prestes a ser vendido ao Krasnodar da Rússia. Godín tem contrato com Cagliari até 2023 e o alvinegro espera por uma rescisão entre o jogador e o clube italiano. E no setor de meio campo, o empréstimo de Natan ao Fluminense foi confirmado oficialmente nesta terça-feira e é válido até o final desta temporada. Desde 2018, no Atlético Mineiro, o jogador de 25 anos soma 14 gols marcados em 118 partidas pelo Galo e fez parte da campanha dos títulos do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Essas foram as informações do Atlético Mineiro e tudo sobre o Galo você segue acompanhando na programação da Jovem Pan.
Galo Mineiro, que nesse ano vai entregar a sua arena, né? Terá a sua arena. Uma arena aparentemente lindíssima, né? O Galo Mineiro perde o seu comandante, que é o Cuca. Vampeta, o Atlético Mineiro manteve um elenco muito forte, né? Mantém uma base muito forte, mas perde um comandante que fazia com que essa base rendesse, Vampeta. A gente colocava ele aqui como o principal treinador do futebol brasileiro.
Então, Fausto, eu tive a oportunidade de jogar contra o Cuca, né? E a gente torce muito, é um cara que tem um carinho especial, uma amizade legal, né? E a gente vê aí os campeonatos, né, estrangeiros, campeonato Premier League, Liga dos Campeões, campeonato espanhol, francês, tudo que se passa aí a gente acompanha, né? E eu esperava que o Cuca ficasse no Atlético Mineiro e fosse assim, que, às vezes eu vejo o jogo do Manchester United, eu vejo lá o Alex Ferguson. Pô, 80 anos, mais de 20 anos de clube no Manchester United, o Simeone acabou de completar 10 anos ao comando do Atlético de Madrid e o Cuca, ele ganhou tudo que se pode ganhar. Para mim, ele é o maior treinador da história do Atlético Mineiro, né, com todo o respeito ao Tele Santana, no final do Tele. O Cuca foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, faltando só o Mundial. Ele poderia dar essa sequência. Você acabou de falar, um clube que se preparou, está se preparando, né, tem uns mecenas lá, o estádio vai estar pronto esse ano para jogar no ano que vem, né? Um clube que está se organizando, favorito também a temporada de 2022 a ganhar títulos, junto com o próprio Flamengo e o próprio Palmeiras, né, que são clubes já que estão estruturados, com bons reforços. Aí o Cuca sai. Aí está essa interrogação, vamos, Jesus, quem vai ser o treinador do Atlético Mineiro para a temporada 2022? O clube que é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, e isso não tem nem 30 dias. É. Né? E aí eu digo, pô, agora o Cuca vai ficar lá, vai fazer um trabalho, vai ficar 1, 2, 3 anos, 4 anos. Mas disse que foi por problema familiar, não sei o quê, o Cuca já teve isso. eu torcia muito para que o Cuca continuasse à frente do Atlético Mineiro.
Eu também. Ele tá fazendo curso na CBF.
É, isso que eu ia falar.
O Cuca tá lá no Rio de Janeiro.
Eu vi ele ontem tomando curso com os Malóis.
Isso, aí, isso que não dá para acreditar. O Vampeta fala muito a respeito disso.
Nada contra. O Cuca era pra tá dando curso pros caras, ó. Acabei de ser campeão brasileiro, acabei de ganhar a Copa do Brasil, ó, os caras que tá dando curso pro Cuca. Não, aí não dá.
Rogério Ceni estava lá também, vários técnicos aqui do futebol brasileiro. Agora nós vamos para um rápido intervalo, um rápido break aqui na Jovem Pan. Já voltamos com mais Camisa 10 na rede Jovem Pan News de Rádio.
Camisa 10. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Se prepare, você terá 365 chances para aprender novas habilidades. Comece o ano novo riscando uma de suas metas com a New Cursos. Utilizando o cupom ANONIL, você ganhará 25% de desconto. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado. Aproveite e inicie o ano do jeito certo. Acesse agora mesmo newcursos.com.br. niucursos.com.br.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
O Ministério Público de São Paulo pediu a falência do grupo Itapemirim, que inclui aviação, a empresa de ônibus e a ITA, transportes aéreos. Tudo por causa de uma série de irregularidades descobertas depois de uma intensa investigação. A solicitação do MP pede ainda o bloqueio total dos bens do empresário Sidney Piva de Jesus, que comanda o grupo Itapemirim. A promotoria afirma que o empresário e os gestores dele descapitalizaram a empresa de ônibus para criar a linha aérea, que agora está suspensa. O pedido de falência e o bloqueio total dos bens do empresário que está à frente do grupo Itapemirim foi um pedido do promotor Newton Belli Filho. Credores entraram na justiça e os funcionários cruzaram os braços. A gota d'água para a justiça foi o caos instalado pela companhia aérea no final do ano passado, deixando centenas de passageiros na mão. A empresa está em recuperação judicial desde 2016. A dívida com credores passa de 253 milhões de reais. E deve ainda mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais em tributos. Acordos firmados também não foram cumpridos, inclusive com o PROCON de São Paulo. O MP investiga possíveis desvios de recursos da empresa e pediu urgência para que os pedidos sejam aceitos o quanto antes, pois teme possíveis retiradas de dinheiro do grupo. A Itapemirim pediu proteção contra a falência em 2016, e Piva assumiu o controle da empresa, que até então era de propriedade da família Cola, por ter direitos de crédito da companhia. O plano de recuperação judicial foi homologado pela Justiça em 2019, mas não tem sido cumprido.
Esta é a Jovem Pan News. Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
O Domenech Torrent, passou Rogério Ceni, enfim, vários técnicos, Renato Gaúcho, e ninguém conseguiu passar por essa sombra ou fantasma deixado pelo técnico português. Agora vem o Paulo Souza, um treinador de potencial, não é tão experiente quanto, né, o Jesus, mas que a gente torce que possa fazer um bom trabalho lá no Rio de Janeiro.
E que deixem ele trabalhar, né?
E que deixem trabalhar, né?
Todos. Torcida, imprensa.
Pega estadual agora, né? Empata com Madureira, sei lá, Volta Redonda. É. Então, vamos deixar o cara trabalhar um tempinho lá no Rio de Janeiro.
Estamos de volta com toda a rapaziada na Jovem Pan News, na sua televisão, no rádio AM 620, em toda a rede Jovem Pan News. Copa do Mundo tá chegando. Que venha o Hexa. Vem, Vanderlei Nogueira. Esse que é o senhor Copa do Mundo. Fala, Vanderlei.
Copa do Mundo 2022. Cobertura total na Jovem Pan Esportes.
13 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo no Qatar em 2022. Anfitriã, a seleção do Qatar tem vaga garantida no Mundial. Além dela, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça se credenciaram à Copa pelas eliminatórias. A seleção brasileira não encontrou dificuldades e viu sua ida ao Qatar se confirmar com 6 jogos de antecedência. Os comandados do professor Tite terminaram a fase classificatória na liderança isolada e de forma invicta. A Alemanha também deu show para se classificar e tentará repetir a dose para superar o vexame de 2018, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Por fim, entre os destaques está a Sérvia, que em um jogo dramático contra Portugal, conseguiu virar o placar aos 45 minutos do segundo tempo e assim assegurou o seu lugar na Copa do Mundo de 2022.
Copa do Mundo 2022, cobertura total na Jovem Pan Esportes.
Boa! É esse ano, hein?
Eu tô esperançoso. Ah, é pro... De verdade, depois dessa mudança aí, com essa molecada que tá chegando, acho que chegou no momento certo. Chegou próximo a uma Copa do Mundo.
Eu acho que o Neymar vai chegar mais maduro, né? A Copa que ele vai estar mais maduro, nosso principal
jogador, craque.
Tá sendo
muito criticado na França, hein? Muito criticado na França, hein?
Será que é a última Copa dele? Também tem essa questão e tal. Enfim, pode ser a última Copa de craques como Cristiano Ronaldo, Messi, enfim. Então, acho que promete demais essa última edição.
Pode até não ir. Pode não ir nem a Itália, nem Portugal, né? Porque tem um confronto um com a outra. Depois tem outro jogo de mata, né?
Então, uma dessas seleções ficar de fora, acho sacanagem.
Também acho. Sacanagem.
A campeã europeia, a Itália é campeã. É,
mais uma vez, hein?
E Portugal, como todo mundo fala, com a maior geração, né? Cheia de talento. Dos Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.
Timaço. Bora falar do Timão? Vamos falar do Corinthians. O Kaique Silva tá lá no CT do Corinthians. Ontem ele deu um rolê. Foi pra tudo que é estádio, cara. E não me trouxe um canole, entendeu? Tava lá na Juventus, na Javari, não me trouxe um canote. Se bem que engordei 2,5 kg, tem que emagrecer agora. Fala, Kaique. Tudo bem, Kaique? Beleza?
Tudo bem, um abraço para você, Fausto Favara. A Copinha começou, né? A Copinha começou e como sou um grande entusiasta da Copa São Paulo de Futebol Júnior, acompanhei o Juventus, acompanhei o CRB também lá na Javari, depois fui para Mogi das Cruzes para poder assistir o time da casa, né? Contra a Portuguesa de Desportos e também o Internacional. Só jogo bom, viu, Fausto Favara? Mas falando do Corinthians, que também estreou na Copinha ontem, às 9h45, foi o jogo do Timão, o último jogo da rodada, e com jeito e cara de Corinthians, né? Aos 44 minutos da segunda etapa, o Corinthians que vencia por 1-0, golaço do Kevin. O Corinthians estava muito bem encaminhando a sua vitória, teve um pênalti marcado para o time do Rezende, o Bismarck converteu, e na sequência, aos 48, no último lance do jogo, o Matheus Araújo, que é tido como uma das principais joias do Corinthians, foi para as redes e deu números finais ao jogo. Pouco mais de 10 mil pessoas invadiram o estádio Martins Pereira a fim de acompanhar o time do Corinthians. Teve uma confusão, a organização não esperava tantos torcedores, teve invasão de torcedores e o despreparo foi muito grande. Tanto por parte da organização do evento, quanto por parte dos torcedores também, que não tiveram paciência entre a saída dali da torcida do São José, o time da casa, para a entrada dos torcedores do Corinthians. Um desrespeito muito grande, aconteceu uma confusão enorme por lá, mas tudo deu certo, os torcedores viram a vitória numa noite chuvosa, pouco mais de 10 mil pessoas estiveram por lá. E a torcida deu um show e o Corinthians estreou com o pé direito com 3 pontos. Agora falando do time profissional, que se reapresenta na próxima segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava, né, no próximo dia 10, o Corinthians prega cautela para a apresentação de um camisa 9. Até por isso, Cavani está praticamente descartado, foi pedido no Manchester United. O treinador, né, o atual treinador, o Rangnick, pediu para que ele fique até o meio do ano. É um jogador importante, o time tem 3 competições pela frente e o Corinthians não tem pressa, vai monitorando o mercado em busca de um camisa 9. A tendência é que o Jô tenha a chance como titular no começo da temporada, como aquele centroavante no ataque do time do Corinthians. Agora, sobre o mercado da bola, o Corinthians monitora atentamente, e o Atlético Mineiro também, a situação do zagueiro Felipe, atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha. Jogador importante, com passagem importante no time do Corinthians, revelado por aqui, inclusive, que pode estar voltando. O Felipe, inclusive, em outubro do ano passado, ele foi questionado sobre um possível retorno ao Corinthians. Ele falou, e você, torcedor do Corinthians, ouve aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Seria uma possibilidade, sim. Pô, adoro o Corinthians, sempre que dá eu assisto. E é um clube que eu tenho no coração tal, e seria uma possibilidade, como eu disse, né? Sempre vai ser, né? Mas só que como eu tô aqui ainda, tenho ainda um período longo, tento fazer o meu melhor para poder estar atuando aqui na Europa, porque é um lugar muito bom. Mas a gente sempre tem aquele negocinho, né? Então, o Corinthians está no meu coração. Se for para ser, que seja o Corinthians, com certeza.
Tá aí, portanto, o zagueiro Felipe. Essas são as informações do Corinthians, pessoal. Nessa manhã chuvosa aqui no CT Joaquim Grava, o Timãozinho entra em campo pela Copinha novamente. Sexta-feira, às 9h45, também em São José dos Campos, contra o River Plate do Piauí. Essas são as informações do Timão. Um abraço pra vocês aí do estúdio.
Minha vontade é esticar com o Kaique, né? Porque a chuva começou a apertar um pouco e ele, como tá sem proteção, é vida de repórter, entendeu? A minha vontade é essa, esticar com o Kaique, mas um abraço pra você, Kaique. Ô, Vampeta! E aí, Vampeta, e o Timão? E a seleção do Timão, Vampeta? Os caras ficam bravos que eu tô falando que o Corinthians está virando uma seleção. Mas se você olhar, Vampeta, até liguei pro Daniel Lian esses dias, falei para ele ficou louco comigo. Eu falei, ó, o Corinthians tá formando um time que você não precisa olhar pro papel para saber quem são os caras. É um time realmente que a maioria teve passagens por seleção brasileira, Vampeta.
Então, o Silvinho vai pegar agora, pré-temporada, vai pegar o trabalho dele começando, né? O Corinthians se reforçou. Vejo Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro ainda à frente. Mas em competições de mata-mata, né, com a volta da torcida, o Corinthians não perdeu um jogo em casa. Foi muito mal na reta final do campeonato fora de casa, não somando pontos, mas ainda assim conseguiu uma vaga direta para Libertadores. Uma competição de mata-mata, que é o caso Copa do Brasil, né, o próprio campeonato estadual tem o mata-mata e a própria Libertadores, pode chegar. Tem força para isso, mas pontos corridos eu acho ainda que precisa de mais reforço.
Boa. Muito obrigado ao velho Vamp, que volta no Esporte em Discussão.
Estaremos juntos.
Estaremos todos lá para debater mais assuntos aí do futebol, enfim. E seguimos aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Hora de falarmos do Santos Futebol Clube. Hora de descer a serra, as informações do Peixe com o Márcio Reis.
Fala, galera do Camisa 10. Após a estreia com vitória de virada na Copinha, agora os meninos da Vila se preparam para enfrentar o Rondoniense nesta sexta-feira. O triunfo e a conquista dos 3 pontos deram confiança aos meninos da Vila. E o jovem Lucas Barbosa, autor do gol da vitória, disse, abre aspas, "Toda vez que eu faço um gol com essa camisa é um sentimento inexplicável. O apoio da nossa torcida foi essencial para que esse gol saísse. Só tenho a agradecer por todo o apoio que nos deram. Esses 3 pontos são muito importantes e a maneira com que foram conquistados ainda mais. Isso mostra a força e a garra da nossa equipe. Vamos seguir trabalhando por mais", fecha aspas. Realmente os meninos da Vila estão empolgados. Quem segue nessa animação é o elenco principal do Peixe, que espera contar com o meio atacante Ricardo Goulart. Ontem as negociações com o jogador esquentaram e o Santos prepara um projeto para poder acertar com o atleta, envolvendo ações de marketing, colocando o jogador como garoto propaganda em algumas ações. Mas a base salarial precisa ser acertada. O que circula pelos bastidores é que a proposta está em torno de R$800 mil mensais. Além da expectativa de contar com o novo camisa 10, a equipe da Baixada Santista terá problemas no seu sistema ofensivo. Isso porque a equipe de Fábio Carilli hoje tem apenas 2 centroavantes. Marcos Leonardo, que está emperrando sua renovação de contrato e pode ser afastado por esse motivo, e aí acaba sobrando apenas o Léo Batistão. O time segue na busca por um atacante experiente para o seu comando de ataque, mas o problema financeiro pesa um pouco para fechar com grandes nomes. A equipe tentou o William, que estava no Palmeiras, mas acabou fechando com o Fluminense. Uma possível opção para o ataque é o jovem Rauan, que está no time sub-20. Vale lembrar que o Santos não contará mais com Diego Tardelli, que não teve contrato renovado, Raniel, emprestado ao Vasco, Bruno Marques e Rodrigão, que retornam de empréstimos, mas não devem ser mais utilizados pela equipe da Vila Belmiro, e o jovem Bruninho, de 22 anos, que deve migrar para a Europa, alegando ter poucas oportunidades. Essas as informações do Santos, aqui no Camisa 10.
E já entrando aqui no tema Palmeiras, que se reapresentou hoje visando a temporada 2022. Em fevereiro tem Mundial de Clubes. Agora em janeiro essa decisão da Copa São Paulo. E alguns jogadores passaram aí pela bateria de exames, testes de Covid, como já é tradicional. 5 jogadores do Palmeiras testaram positivo. Eu tenho aqui a lista: o Everton, o goleiro, os meias Gustavo Scarpa, Patrick de Paula e os atacantes Rafael Navarro e Breno Lopes. Os cinco casos de Covid no elenco do Palmeiras estão todos assintomáticos, já estão cumprindo o isolamento social e vão perder aí parte, talvez, do Campeonato Paulista, dos amistosos preparatórios, o Verdão que já fechou um jogo treino agora para o dia 9. Então, Palestra vai perder aí jogadores importantes, Fausto Favara.
É, só que o Everton é tão goleiro e tão profissional que ele ganhou tempo nas férias treinando.
É verdade.
Ele treinou todo dia.
Ele sempre faz isso.
Ele é espetacular.
E o Gustavo Scarpa me admira. Acho que já é a terceira vez que ele pega a Covid.
Gente, grande abraço. Vem aí o Esporte em Discussão para o seu rádio e a TV segue com a programação do jornalismo. Aquele abraço. Obrigado, tamo junto.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.